em nome da lei.
Olá, está com o programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. Hoje vai ficar a saber mais, ou talvez até a tomar contacto pela primeira vez, com uma forma de fazer justiça muito pouco debatida em Portugal e a que a justiça tradicional torce o nariz, apesar de ter resultados que falam por si noutros países. Estou a falar da justiça restaurativa, a ideia de sentar frente a frente vítimas e agressores, se calhar também em si lhe causa horror. Mas os defensores da justiça restaurativa entendem que não só é a melhor forma de ressocializar o agressor, porque lhe cria a consciência do mal que causou, essencial para o arrependimento e para não reincidir no crime, mas para a vítima o encontro com o agressor pode ter efeitos mais positivos ainda. Aliás, a justiça restaurativa surge em meados dos anos 70, sobretudo porque o sistema tradicional não atendia suficientemente à situação da vítima e, em relação ao autor do crime, a cadeia não evitava a reincidência. Em Portugal temos legislação, temos mediadores, mas depois de algum entusiasmo inicial, o modelo da justiça restaurativa aplicado pelo Ministério da Justiça deixou praticamente de ser usado. Já vamos perceber porquê. Há, no entanto, várias entidades empenhadas na justiça restaurativa e com os meios que têm estão a promovê-la. São convidados da edição de hoje do Em Nome da Lei, Carlos Barbosa, um ex-recluso que participou num programa de justiça restaurativa, Luís Galhardini Graça, presidente da Confiar, uma instituição de solidariedade social que apoia reclusos e que é responsável pelo primeiro programa de justiça restaurativa em ambiente prisional, Rui Pereira, era um penalista que coordena o Observatório e Centro de Competências de Justiça Restaurativa, e Frederico Moiano Marques, jurista da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Sejam bem-vindos, obrigada a todos e muito especialmente a si, Carlos Barbosa, por aceitar vir expor a sua experiência e dessa forma também expor-se. Sei que não é fácil. Esteve detido 18 anos na prisão do Linhó por uma série de crimes, furtos, tráfico de droga, tanto quanto sei, e lá no Linhó, a dada altura, decidiu mudar o rumo da sua vida. Conte-nos lá o que é que foi, como é que foi, o que é que aconteceu?
Aconteceu que em 2005 perdi a minha mãe, faleceu a minha mãe. E nesse momento não me deixaram vir ao velório. Confesso que realmente fui abaixo, bati no fundo do poço, mas algo, não sei se algo foi-me buscar, não sei se foi ela que me deu forças. E levantei, superei isso.
Estava detido nessa altura.
Sim. Tá. E, não sei, alguma coisa me disse que ela não me pôs no mundo para isso, para estar a sofrer e filho de sofrer bastante. Arrependo. Eu acho que é a única pessoa que eu gostaria de pedir perdão pelos erros que eu fiz, pelo sofrimento que eu lhe fiz casar, que eu lhe casei, né? Porque ela foi a única mulher que teve sempre ao meu lado, mesmo estando a cometer erros, e foi a única que me acompanhou.
Para alguém que está detido, é fundamental sentir esse apoio.
Sim, senti.
Da família.
E ela sentiu que ia falecer, porque tive uma visita e ela deu-me um abraço que nunca me tinha dado. A visita acabou, ela me abraçou de uma maneira que eu dizia: mãe, a visita já acabou. E ela não me largava. Eu, desculpe, mas não consigo falar.
Fica comovido, assim. Claro, é muito natural que isso aconteça.
Porque não me deixaram ir ao velório, sabe? Não me deixaram despedir dela. E isso ainda pode passar antes que passe, mas a mágoa ainda está cá dentro.
E porquê que, qual foi a justificação que deram para não...
Não tinham guardas para me levar e eu disse: então não tenho guardas para me levar, então ninguém vai me fechar. Mas o chefe ainda virou e disse: mas para fechar já havia guardas.
Pois.
Tipo, quase para me revoltar e dizer: olha, perdido por 100, perdido por 1000, mas...
Mas alguma coisa o segurou?
Alguma coisa me segurou. Uhum.
Mas a morte da sua mãe foi, digamos assim, um alerta que
foi
teve?
Foi um abanão, pronto.
E depois daí o que é que aconteceu? Porque eu sei que entrou num programa de justiça restaurativa.
Sim, desde aí depois, mesmo dentro da prisão eu consumia drogas. Mas depois decidi deixar disso também. Mas estudei, trabalhei e fiz N coisas, cursos e... Mas a certa altura, o Dr. Luís Graça entrou com o programa dele de aulas de ética. E eu fui lá.
Foi para mim... primeiro para ver o que era aquilo.
Sim, a curiosidade, que também a gente por estar sempre no mesmo ambiente, sempre as mesmas coisas, a gente quer sempre ver o que é que se passa, né? Mas algo me empurrou para ali.
E o que é que encontrou lá? O que é que descobriu ali? O que é que lhe trouxe de novo? O que é que o fez despertar para mudar de vida?
As palavras do Dr. Luís Graça. Sabe as palavras desse senhor.
Mas exatamente...
Porque eu já tinha na cabeça aquilo que eu queria, mas as palavras dele ainda deram mais força para acreditar, não era, que era, o caminho era esse.
E a partir daí deixou de consumir drogas, continuou ainda durante algum tempo? Como
não,
é que
não.
foi esse
trabalho? Já tinha deixado.
Já tinha deixado antes?
Sim. Mas depois continuei, né? E quando eu conheci o Dr. Luís Graça, dentro da prisão... Nas suas aulas de ética. As suas aulas de ética para mim foram fundamentais. Fundamentais.
O que é que aprendeu nessas aulas de ética, Carlos Barbosa? O que é que reteve assim de essencial para a sua vida?
Muitas coisas boas, pelo menos reconhecer o erro.
E o mal que
ter
fez,
a capacidade de pedir perdão às pessoas que eu fiz mal, perdoar as pessoas que me fizeram mal.
Também.
Porque eu digo, eu perdoei, fizeram-me tanto mal. Eu fiz mal, mas também me fizeram mim. Se eu tive a capacidade de perdoar essas pessoas que me fizeram mal, eu acho que as pessoas também pedir perdão. Se não me quiserem perdoar, eles é que sabem.
Alguma vez...
Mas tenho a minha consciência tranquila que arrependi-me, pedi desculpa a todos, perdão.
E pediu desculpa pessoalmente?
Não, porque não tive com as pessoas pessoalmente, mas fui à televisão e na televisão pedi desculpa a todas as pessoas, perdão pelos meus erros, pelo mal que eu lhes causei.
E sente um verdadeiro arrependimento por aquilo que fez. E acha que esse arrependimento foi uma condição fundamental para regressar à vida como um homem que quer, de facto, ser um elemento positivo na sociedade e nunca mais cometer crimes?
Sim, porque eu não quero ser aquela pessoa do passado mais. Para mim, fechou a porta fechada. E como o Dr. Luís Graça disse, temos dois cães dentro de nós. Cabe a nós alimentar esse cão. E eu, como eu digo, anos e anos alimentei o cão do mal. Agora temos pena, mas ele vai passar fome. Vou alimentar o cão do bem.
Já alguma vez se sentiu tentado a voltar ao crime? Imagino, depois de sair
tentado,
da...
Tentado não, mas vem-me tentar. Mas eu sei muito bem aquilo que eu quero.
O que é que pensa nessa altura? A que ideia é que se agarra?
Aquilo que eu quero.
Quando é tentado.
O objetivo é ser uma pessoa certa, honesta e... ter uma vida normal como as outras pessoas têm, sem o mundo do crime.
O Carlos, o que é que está a fazer agora?
Agora estou como pedreiro numa firma que é a Abagote, que mesmo o Dr. Luís Graça que me conseguiu esse trabalho, com contrato e tudo, mas sou barbeiro, não
é? Ah, é barbeiro de profissão?
Digamos por óbvio, agora, neste momento.
Ah, faz as duas coisas simultaneamente, é barbeiro.
Sim,
e...
em casa de vez em quando faço uns cortes, mas quando saí da prisão estava como barbeiro. Mas apareceu a construção civil, esquece o barbeiro.
Claro.
Mas daqui a uns anos, vamos lá ver.
Está há quanto tempo cá fora?
Vai fazer 5 anos.
Vai fazer 5 anos. E durante esses 5 anos teve que lutar muito contra o preconceito em relação ao ex-recluso, ou não? Ou tem sido bem recebido no meio em que está?
Por acaso, até agora tem sido bem recebido por umas coisas aqui e outras ali, mas nada que a gente não ultrapasse, né? Obstáculos há sempre. Em nossas condições, obstáculos há todos os dias. Temos é que ter a inteligência de saber superar esses obstáculos.
E diga-me uma coisa, está a viver numa casa da Confiar? Está a ser seguido, acompanhado? Sente-se acompanhado?
Sinto o apoio deles, da doutora, a psicóloga Verónica, doutora Luís Graça. Eu sou o responsável dessa casa, desde o primeiro dia, né? E até agora está a correr bem. Já temos dois senhores também, o doutor Arturo e o doutor Eduardo, que é os mais recentes, o doutor Eduardo mais recente, e eu sou o responsável da casa, né? E está tudo a correr bem.
O facto de serem dadas essas responsabilidades também ajuda a sua recuperação.
Sim, ajuda mais porque eu tenho uma responsabilidade na mão que eu digo todos os dias, não posso falhar.
E
eu não quero falhar comigo nem com ninguém.
Claro, sobretudo depois de lhe darem toda essa confiança. O meio prisional não é muito propício para o arrependimento, imagino.
Às vezes uns arrependem e outros ficam mais revoltados.
Quando alguém é julgado e condenado, quando houve a pena, é condenado a não sei quantos anos de cadeia, naquela altura o que é que se sente? Sente-se bolas, uma pena tão dura, quer é despachar isto, cumprir esta pena e não quero, não vou mesmo voltar ao crime, ou surge sobretudo uma revolta? A maior parte das pessoas também não comete um crime porque tinha vontade vontade de cometer o crime. Às vezes são as próprias circunstâncias da vida que levam a cometer o crime. O que é que se pensa nesse momento? Lembra-se o que é que lhe passou pela cabeça nessa altura?
Eu pensei, quando nesse momento eu disse fogo outra vez, mas tinha a consciência porque, de estar ali, porque eu fiz para estar ali.
Claro, portanto tinha essa consciência da culpa.
Quem errou fui eu, mais ninguém. Então tive que aguentar as consequências dos meus atos, né? Não podia vir meter a culpa em ninguém. Porque o único culpado fui eu, mais ninguém. Não vou meter a culpa no fulano, ciclano, não, o único culpado fui eu.
Uhum.
Não foram por falta de conselhos, mas olha, não sei. Eu também às vezes pergunto-me, até hoje pergunto-me a mim mesmo, mas porquê que eu fiz isso tudo? Porquê?
E não encontra uma resposta?
Não consigo.
Uhum. Carlos Barbosa foi apoiado, como ele acabou de dizer, pela Associação Confiar, que está a comemorar 20 anos de atividade e é pioneira do modelo de justiça restaurativa. O seu presidente está hoje aqui também no Em Nome da Lei. Luís Graça, quantos Carlos Barbosa é que a Confiar já ressocializou?
Bom, o Carlos Barbosa é assim a figura que nos tem acompanhado e que eu acompanhei desde 2014, se não estou em erro, 2013. E neste momento estamos a acompanhar cerca de 18 reclusos. Isto tem sido um processo, de evolução. Isto é, acima de tudo, um esforço da sociedade civil para apoiarmos o esforço de reinserção também das autoridades. E, portanto, temos vindo a formar uma rede de instituições, nomeadamente a Câmara Municipal de Cascais, que nos tem dado um apoio extraordinário, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, porque tudo isto começa quando, bom, a Confiar existe há 20 anos, foi fundada pelo nosso querido e muito estimado nesta casa, Padre Damas, apesar de sermos uma sociedade de direito civil. Tudo isto começa há 20 anos numa perspectiva de assistencialismo, de apoio espiritual, material. Eu lembro-me do Padre Damas dizer que quando precisávamos de... precisamos de aftershave. Bom, passado uma semana tínhamos a Confiar cheia de denims e de aftershaves. E, portanto, quando entro em 2013, sou convidado para gestor do projeto Building Bridges, que era um projeto com 8 países, em que Portugal e Espanha era pioneira em justiça restaurativa, em juntar vítimas com ofensores. E portanto, aí começa-se a estruturar a ideia da justiça restaurativa e começamos e pedimos o apoio ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que tivemos todo o apoio, toda a abertura. Pedimos também o apoio à Câmara Municipal de Cascais, e fizemos um protocolo, obviamente, com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, da Reinserção dos Serviços Prisionais, e desde então temos vindo a trabalhar isto de uma forma sistemática.
Uhum. Em que estabelecimentos prisionais, além do Linhó, só no Linhó ou noutro?
Neste momento temos o protocolo com Linhó, Tires e Sintra.
Uhum.
O Círculo Restaurativo, que juntou vítimas com ofensores em sistema prisional, foi no estabelecimento prisional do Linhó e foi um sucesso enorme e agora estamos em conversações para fazer outros círculos restaurativos.
Mas, portanto, foi, acabou e estão... E porquê é que acabou e porquê é que não teve continuidade?
O projeto tinha uma duração de 2 anos e acabou. E neste momento estamos a fazer, portanto, as parcerias e o protocolo, assinamos um protocolo em outubro de 2018. Nesta celebração dos 20 anos da Confiar que tivemos na Assembleia da República, celebramos um protocolo também importantíssimo e agradeço ao meu colega Dr. Frederico Moiano Marques com a APAV e com o ISCSP, de forma a juntarmos as vítimas com os ofensores e trabalhar a dignidade da pessoa humana.
O que é que acontecia? O que é que acontecia nessas sessões em que se juntavam os agressores e as vítimas e em que tipo de crimes é que era feito?
Isto, as sessões têm uma metodologia. Curiosamente, o ISCSP neste momento tem, através do Instituto de Formação do ISCSP, tem um curso de formação de facilitadores em justiça restaurativa. Portanto, temos uma metodologia que vai de 5 a 8 semanas, juntamos entre 6 a 8 ofensores com 6 a 8 vítimas e trabalhamos nestas várias sessões a reconciliação, o perdão, a verdade, a consciência do próximo e depois, na última sessão, uma sessão de celebração.
Uhum. E há muitas desistências pelo caminho, pessoas que não aceitam, ou há uma taxa de sucesso muito próxima dos 100%?
Uma taxa de sucesso nestes dois círculos que fizemos neste projeto Building Bridges, taxa de sucesso 100%. Uhum. Curiosamente, depois fizemos também fora do âmbito prisional, fizemos um com ex-ofensores, onde o Carlos Barbosa participou, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, com vítimas de crimes idênticos.
Uhum.
E só para ter uma ideia, e eu digo isto a toda a gente, só para ter uma ideia, o Carlos Barbosa na última sessão foi um 31 de julho, ia casar à tarde, portanto antecipámos a sessão para de manhã. No final da sessão nós fomos para um dos auditórios do ISCS para uma conferência de imprensa e estava lá um casal que tinha sido alvo de um crime, de vários, dois ou três crimes na sua residência, onde foram amordaçados, violentados... E portanto, até tiveram para não participar, tal era o grau de vitimização. Uhum. E participaram. E ao fim de 5 semanas, o Carlos Barbosa, que teve 18 anos recluso, que representava, entre aspas, o monstro que eles tinham dentro deles, vai para a paragem do autocarro junto ao ISCS. Eles não quiseram ir para a conferência de imprensa, saíram e, à saída, perguntam ao Carlos Barbosa para onde é que vai. E ele disse, vou para as Mercês. Então faz favor de entrar no carro, que nós levamos-lo a casa. Portanto, isto é título de exemplo do que se pode fazer juntando e reconciliando pessoas com o seu passado que se comprometem claramente com o seu futuro.
Uhum.
E colocar este monstro atrás e dar boleia para as Mercês, para um sítio desconhecido, prova bem a bondade, e quando eu digo bondade não é uma bondade de coração, é a bondade efetiva de resultados da justiça restaurativa.
Uhum, uhum.
E que nós nos orgulhamos de ser pioneiros.
E sobretudo em que tipo de que tipo de situações, que tipo de crimes é que estavam ali em causa, por parte dos agressores e das vítimas?
A escolha é feita. Temos as vítimas e as vítimas foram alvo de um crime. E depois conciliamos com o estabelecimento prisional com ofensores que tenham uma moldura penal idêntica. Podemos falar de violência doméstica, podemos falar de roubo,
Podemos falar de homicídio.
Podemos falar de tudo. Desde que não entre no âmbito da medicina. Porque a medicina, ou que é da medicina, à justiça restaurativa...
O que é que isso quer dizer? Desde que não entre no campo da medicina?
Quando estivermos a falar de coisas
patológicas
não são tratadas neste âmbito.
O psicopata não é tratável. Uhum.
Mas tudo o resto, aliás, é curioso que há dados estatísticos no mundo inteiro, nós somos pioneiros em Portugal e estamos a entrar agora em Portugal com esta metodologia, mas no mundo inteiro está provado que quanto maior é o crime, é a ofensa, maior é a probabilidade de sucesso do círculo restaurativo.
Uhum.
Portanto, quanto maior é a ofensa, maior é a probabilidade do ofensor cair em si e recuperar e comprometer-se com uma vida futura.
E isso porquê? Qual é a explicação?
É tudo uma questão de consciência, eu acho. É tudo uma questão de consciência. Quando nos apercebemos que eu estou numa rede de carjacking e eu só estou a pensar no carro de luxo, e quando eu tomo consciência que dentro do carro de luxo há uma pessoa, há um ser humano, e que esse ser humano sofreu. E vamos para uma coisa mais simples, quando eu roubo um computador que pode ter uma tese de doutoramento de 6 anos de trabalho e que dá um transtorno brutal a quem... Quando eu tomo consciência que o próximo... Aliás, uma dos temas é vocês dentro da prisão também não gostam de ser roubados,
uhum,
nem num maço de cigarros, portanto...
Já vou ouvir o Rui Pereira, mas antes ainda queria perguntar aqui ao Carlos Barbosa. Alguém que pratica um crime, bate-lhe na consciência o que pode ter acontecido às vítimas, ou aquilo fica assim como que uma abstração? Não se pensa na vítima porque não se quer pensar no mal que se causou aos outros.
No momento, naquele momento, porque a gente, quando estamos afundados na droga, a gente só pensa no dinheiro para a droga, a gente não pensa na vítima. Pelo menos foi o meu caso, vale por mim. Mas mais tarde, já depois, comecei a pensar, né?
E tinha problemas de consciência por aquilo que tinha feito.
Muitas vezes.
Rui Pereira, coordenador do Observatório e Centro de Competências de Justiça Restaurativa, um conhecido penalista, antigo ministro da Administração Interna. A justiça restaurativa é uma forma alternativa de fazer justiça ou é um meio complementar?
Bem, eu acho que é importante abrir aqui uma distinção essencial entre justiça restaurativa e mediação penal.
Uhum.
A mediação penal é uma forma de justiça restaurativa, mas apenas uma de várias formas. E a justiça restaurativa em si mesma não é uma alternativa à justiça penal. Pode ser até complementar em relação à justiça penal.
Porquê? Neste caso, em meio prisional, é complementar, porque, enfim, a pessoa está julgada, sim, está condenada, não é?
Porque estamos a falar de situações em que houve uma condenação penal, mas a condenação penal não resolve tudo. Isto é, a condenação penal não satisfaz totalmente os interesses da vítima, que não são apenas interesses materiais, são interesses de natureza espiritual e anímica também, como acabamos de ouvir, claro, de resto. E também os interesses do próprio condenado, que não foi condenado perpetuamente. Em Portugal nem há pena de prisão perpétua, muito menos há pena de morte, e, portanto, temos, essa é uma obrigação imposta constitucionalmente, de acreditar na ressocialização.
Claro.
E não há nenhuma prova empírica em sentido contrário. O facto de haver pessoas que não se ressocializam não prova que essa seja uma aposta errada.
Claro.
Ora bem, em relação à mediação penal, a questão que se coloca é outra. A mediação penal é, de facto, uma forma alternativa de resolução dos conflitos do processo penal.
Agora diga uma coisa, feita essa distinção, ainda bem que temos aqui um professor para pôr logo as coisas muito clarinhas, em relação à mediação penal, o que é que existe neste momento em Portugal a funcionar?
Ora bem, muito rapidamente uma pequena história e o que está a funcionar. A mediação penal foi, resultou de uma lei aprovada pela Unidade de Missão que eu coordenei em 2007. E não foi uma iniciativa estritamente portuguesa. Tratou-se da transposição para Portugal de uma decisão-quadro que já tinha sido aprovada pela União Europeia em 2001. A mediação penal é uma forma alternativa, consensual, de resolução de questões penais, em que, quanto a certos crimes, o ofensor e a vítima concordam em substituir, digamos assim, a condenação, a eventual condenação penal, por uma satisfação, que pode ser uma satisfação material, moral, integrada, para ambos.
Que não é para todos os tipos de crimes, é não, só para crimes menos
não,
graves.
Não, só para os crimes, em primeiro lugar, semipúblicos ou particulares. O que não faz estranheza nenhuma, porque em relação aos crimes semipúblicos e particulares, pode haver desistência do queixoso até ao fim da audiência de primeira instância, até à publicação da sentença de primeira instância. Portanto, o que nós estamos a acrescentar em relação a esse regime legal é essa desistência não ser uma desistência sem razão nenhuma, ser uma desistência que se fundamenta, no fundo, num consenso destinado a satisfazer interesses da vítima, do próprio arguído e da sociedade em geral, porque o tecido social tem de ser reparado, digamos assim. E mesmo em relação aos crimes semipúblicos e particulares, não vale tudo. Os crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos não são passíveis de mediação, não são também os crimes contra a liberdade de autodeterminação sexual, independentemente da chamada moldura penal, não são também os crimes cometidos contra inimputáveis, crianças com menos de 16 anos, não são também os crimes mais graves contra o Estado no âmbito da corrupção. Corrupção, tráfico de influência, claro, enfim, não entram nestas contas. Portanto, eu diria que é um diploma relativamente tímido, mas que não está a funcionar.
Não está porquê, Sr. Doutor?
Nos primeiros anos funcionou, enfim, de forma relativamente promissora em relação a um número significativo mesmo assim de processos, agora deixou de funcionar. E eu vou dizer isto de uma forma muito simples e sem espetar um dedo acusador a ninguém. Mas diria que a entidade de quem depende este Instituto, em termos processuais, é sem dúvida o Ministério Público. Porquê? Porque o Ministério Público, por sua iniciativa, pode determinar que sejam expedidos para a mediação processos para tentar o dito acordo entre o agressor e a vítima, por sua iniciativa ou mediante pedido dos próprios sujeitos processuais, da acusação e da defesa.
E o Ministério Público informa as partes da existência dessa alternativa?
A minha percepção é a seguinte, é que os chamados operadores judiciais, eu nem gosto nada do termo, mas os tribunais em geral, os magistrados do Ministério Público, são um bocadinho avessos a aceitar estes novos esquemas. A mediação, a justiça restaurativa, são institutos, sobretudo populares, em países anglo-saxónicos, em países de common law. E nos países latinos, que têm uma tradição associada ao direito romano, mais de direito sistemático, de velhos institutos, é mais difícil aceitar-se a sua aplicação. E, portanto, tem de haver estímulos mesmo para que sejam aplicados. Eu vou recordar uma coisa muito simples. Eu fui membro do Conselho Superior do Ministério Público. E nessa altura, recordo-me de que havia muitas resistências em relação à aplicação do arquivamento em caso de dispensa de pena e, sobretudo, da suspensão provisória do processo, que é um instituto importante, em que não se chega a uma condenação e em que o arguido satisfaz algumas obrigações durante o inquérito e num prazo máximo de 2 anos. Ora bem, o Conselho Superior do Ministério Público e o Procurador-Geral intervieram no seguinte sentido, no sentido de se valorizar, de alguma maneira, a capacidade de recorrer a esses institutos pelos magistrados do Ministério Público quando eram sujeitos à avaliação. Eu acho que se não houver um estímulo, porque a magistratura do Ministério Público é uma magistratura autónoma e hierarquizada, existe uma hierarquia, existem instruções, se não houver um estímulo a que se recorra mais à mediação penal, esse recurso não vai acontecer por acaso.
E esse estímulo vem de onde? De quem é que pode dar? E o que é que consiste? É uma ordem? É uma orientação?
Não estou a dizer uma ordem no sentido mais negativo, centralista do termo, mas instruções. Se não houver instruções, se não houver uma sensibilização dos magistrados do Ministério Público e dos tribunais, claro que as coisas não acontecerão por acaso. Portanto, eu entendo que
E também
que seria...
não caberia à Ministra da Justiça algum papel
nesse
sentido?
Pode ter um papel, mas não um papel decisivo, porque, bem vemos, é que, em primeiro lugar, os tribunais são absolutamente independentes, não dependem da ação do Executivo, nem de instruções da Ministra da Justiça. Em segundo lugar, o próprio Ministério Público é uma estrutura autónoma. Portanto, um Ministro da Justiça nisto pode fazer pouco mais do que dar conselhos.
Mas pode pelo menos lembrar que existe e que está à disposição desse instituto,
isso não é? Pode e deve, na minha perspectiva. Mas sozinha não consegue esse efeito. Agora pode ter um papel importante nesse sentido também.
Nas últimas eleições legislativas houve um partido que pôs a justiça restaurativa aplicada à violência doméstica no seu programa, o PAN, e foi muito ridicularizado nas redes sociais e não só. Estamos perante um tipo de crime em que é impensável a justiça restaurativa, não?
Bem, o crime de violência doméstica é um crime que não é aplicável à justiça restaurativa porque foi transformado em crime público. Eis o problema. E, portanto, tendo sido a justiça restaurativa, não, há mediação.
Há mediação penal.
Em relação à justiça restaurativa, pode haver justiça restaurativa compatível e deve haver com círculos restaurativos e com tudo mais aplicado à violência doméstica e, aliás, acho que faz todo sentido que se aplique. Em relação à mediação, não. Porquê? Porque a mediação tem o dogma de estar confinada, pelo menos por hora, a crimes semipúblicos e particulares. Portanto, mediação não, justiça restaurativa diria sim e faz todo sentido.
Na Bélgica é possível em todos os tipos de crime e em todas as fases do processo. Eu gostaria de ter um sistema deste em Portugal,
Eu creio que não se pode passar do 8 ao 80 no instante. Eu devo dizer que, para além de ter sido, enfim, em boa medida autor material do diploma que está em vigor, tive o encargo um pouco heterodoxo de ouvir, na altura, os partidos políticos com assento no Parlamento acerca desse diploma. E verifiquei que a tendência dos próprios partidos políticos era para resistir muito a este esquema. Porquê? Porque pensavam que era um esquema laxista de determinar que os crimes deixavam de ser punidos. E verifiquei até isto, sem maldicência, que alguns representantes de partidos nem faziam a ideia do que fossem crimes semipúblicos. E, portanto, havia muitas resistências em relação à consagração do regime, mesmo em relação aos crimes semipúblicos e particulares. Portanto, eu, nesta matéria, como em geral nas matérias que envolvem a justiça, sou adepto de políticas cautelosas, de pequenos passos, sem experimentalismos arriscados. E, portanto, creio que a grande prioridade é fazer com que o diploma em vigor seja cumprido e haja mais processos que sejam enviados para mediação, não obrigando as pessoas a desistir da justiça penal formal, não é nada disso que está em causa, mas informando-as, sensibilizando-as e a começar, repito, nos tribunais e no Ministério Público, porque o Ministério Público é o titular da ação penal. Nos termos do artigo 219 da Constituição, é quem exerce o poder punitivo em nome do Estado. Ora, se o Ministério Público ignorar esta realidade, de certeza que não há processos que sejam enviados para a Justiça Restaurativa.
Uhum. Está com o programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. Estamos a debater a Justiça Restaurativa, uma forma de fazer justiça que procura menos a punição e está mais apostada no restabelecimento das relações, na assunção de responsabilidade pelo agente e na reparação dos danos causados à vítima. Já ouvimos o testemunho de um ex-recluso que passou por um processo de Justiça Restaurativa. Já questionámos também o penalista Rui Pereira, o diretor da Confiar. Quero agora ouvir Frederico Moiano Marques, da APAF, pedindo-lhe para começar por explicar porque é que a justiça restaurativa pode ser a melhor solução para as vítimas, ao contrário do que muita gente pensa.
Antes de mais, muito obrigado em nome da APAF pelo convite. A APAF começou a interessar-se por estas temáticas há cerca de 20 anos e tentámos perceber o porquê, e quando começámos a ler sobre isto, o porquê de apresentar resultados tão positivos e índices tão elevados de satisfação por parte de vítimas de crime que participavam em mecanismos de justiça restaurativa um pouco por toda a Europa e não apenas, mas sobretudo as práticas que estudámos eram práticas em vigor em vários países da Europa. E aquilo que nos diziam esses estudos científicos sólidos, era que muitas vítimas necessitavam para o seu processo de recuperação, ou pelo menos de mitigação do impacto do crime, de estabelecer de alguma forma um processo de comunicação com o autor desse mesmo crime.
Uhum.
Expressar a esse autor do crime o impacto, as consequências nefastas que o ato tinha tido em si, colocar-lhe algumas questões, dúvidas do porquê, porque elas, por exemplo,
sempre,
a escolha, porquê elas,
porquê
elas terem sido escolhidas. E, portanto, isto tinha, e a par disto também, o próprio processo, a forma como o processo, ou os processos, porque há uma diversidade muito grande de processos de justiça restaurativa, estão desenhados. Ou seja, processos que permitem uma comunicação, uma participação ativa das vítimas, a negociação de uma solução que vá ao encontro das suas necessidades concretas. E, portanto, percebemos, daquilo que estudámos, e obviamente havendo exceções, situações em que as coisas corriam menos bem, mas no geral, os índices de satisfação das vítimas, quer com o próprio processo, quer com os resultados do mesmo, eram extremamente elevados. E, portanto, isso levou-nos a tentar, de alguma forma, nessa altura e em Portugal, trazer ao conhecimento, numa primeira fase, mais do que influenciar, pelo menos trazer ao conhecimento do decisor político que isto existia, que isto estava a ter sucesso em países até alguns deles muito próximos de nós e, portanto, que faria todo o sentido, até fruto das obrigações internacionais que tínhamos, como a decisão quadro de 2001 que o Sr. Professor referiu, e, portanto, tínhamos que rapidamente pensar em implementar algum tipo de mecanismo em Portugal neste sentido.
De que forma é que a APAV se associou depois no concreto a este processo?
A APAV participou, além de termos tido a possibilidade, fruto de vários projetos europeus em que participámos, de trazer muitos especialistas internacionais a Portugal para falar sobre isto e, portanto, no fundo, para começar um pouco a espalhar a palavra, digamos assim. Participámos ativamente com várias propostas concretas no debate público que antecedeu a aprovação do diploma que o Sr. Professor referiu. Formámos cerca de metade dos mediadores que ainda hoje constituem as listas de mediadores em mediação penal. Infelizmente assistimos depois à forma como isto foi posto em prática e se realmente nos primeiros anos houve um número significativo, houve um volume processual significativo entre 2008 e 2011, realmente o Ministério Público, porque tinham sido esses magistrados em concreto, que estavam nas comarcas em que o sistema foi implementado do ponto de vista experimental, esses magistrados foram de facto sensibilizados. Houve um esforço por parte do Ministério Público, do Ministério da Justiça para sensibilizar esses magistrados e, portanto, houve muitas, eu diria algumas centenas de casos a serem encaminhados. Com o movimento habitual dos magistrados do Ministério Público, portanto, os que estavam saíram e entraram outros novos, esse esforço não foi repetido e, portanto, o sistema de mediação penal morreu, digamos assim, pelo menos até à data.
Não conhece casos neste momento?
Neste momento não há casos. Neste momento não há casos em mediação penal. Neste momento não há casos. Eu penso que em 2016, 2017 houve ainda dois ou três, mas neste momento não há casos no sistema de mediação penal.
E a APAV procurou explicações junto do Ministério Público, APAV, no sentido de perceber porque é que isto estava a acontecer. Porque é que se estava a perder esta experiência?
A APAV, sempre que tem a oportunidade de manifestar a sua posição relativamente àquilo que entende que podem ser as grandes virtudes de uma revitalização do sistema de mediação penal, temos-lo feito, temos tentado fazer sentir junto, quer, como digo, quer junto do decisor político, quer das próprias estruturas do Ministério Público, as virtudes que isto pode trazer para vítimas, para autores de crimes, para o próprio sistema de justiça, que também é importante aqui, porque... quando falamos de justiça restaurativa e nós todos que aqui estamos, sem exceção que somos entusiastas destas práticas, pensamos na dimensão de ressocialização, de mitigação do impacto, mas há também aqui impactos pragmáticos ao nível do sistema de justiça, de diminuição dos processos que o magistrado do Ministério Público tem em cima da mesa, e depois um impacto para a própria sociedade em termos de pacificação social. Tentamos sempre passar esta mensagem, mas infelizmente, nos últimos anos, e transversalmente a diferentes governos, de diferentes cores políticas, não tem havido essa vontade.
Pela experiência da APAV, a que tipo de crimes, a que tipo de situações é que a mediação penal pode ter melhores resultados?
Todos. A questão não deve ser colocada em termos de que tipo de crimes, deve ser colocado caso a caso na seleção das pessoas que podem ou não participar. Ou seja, a grande tónica tem que ser feita na avaliação prévia, que supostamente é feita pelo mediador ou pelo facilitador, e perceber se quer aquela vítima, quer aquele alegado autor de crime, tem condições para participar. Porque se tivermos, por exemplo, uma vítima que tem presentes sentimentos de vingança muito arraigados, provavelmente não estará, ou não estará ainda, preparada para participar. Se estivermos perante um autor de crime que nem sequer reconhece os factos essenciais que deram origem àquela situação, e quando eu digo reconhecer, não estamos aqui a falar já da atribuição de culpa no sentido técnico-jurídico, estamos a falar de alguma responsabilidade pelos atos que ocorreram, não há condições. Agora, isto é uma seleção pessoa a pessoa, porque do ponto de vista dos tipos de crime, nós temos práticas de justiça restaurativa envolvendo familiares e amigos de vítimas de homicídios, com resultados extremamente poderosos. Nós temos práticas de justiça restaurativa envolvendo, por exemplo, vítimas de crimes sexuais, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, têm muita necessidade, em alguns casos, como é óbvio, não todos, mas em muitos casos, de confrontar, de colocar questões. Violência doméstica, que em Portugal tem sido um tabu falar-se nestas coisas a propósito de violência doméstica, é uma prática corrente em países como a Áustria, como a Alemanha, como a Finlândia, como a Holanda. Portanto, temos que ter esta noção. Agora, há aqui um aspecto que nunca devemos esquecer. Isto só funciona, ou só pode funcionar, se houver aqui voluntariedade de ambos.
De ambos,
ou seja,
claro.
Não faz sentido obrigar
e
ninguém a participar
nesta prática. E depois uma boa mediação, não é?
Claro, isso.
Porque se não houver é mais um trauma para a vítima.
Isso depende da qualidade dos mediadores, da forma como o processo de mediação estiver estruturado, depende de tudo isso.
Há uma área em que a mim, como leiga ignorante nesta matéria, me faz imensa impressão que este sistema não esteja a ser usado, que é a violência em meio escolar. Não era o meio ideal exatamente para pôr as vítimas e os agressores em confronto, uma vez que estamos a falar de pessoas que ainda estão em formação? Sim.
Mais uma vez, só muito, muito rapidamente, mais uma vez, recorrendo a exemplos de outros países, efetivamente têm sido desenvolvidas diversas experiências no sentido até de formar jovens e às vezes até crianças para serem mediadores dos conflitos que ocorrem na própria comunidade escolar e com resultados extremamente positivos. E portanto, nós aqui temos estado mais a falar da justiça restaurativa numa perspectiva mais de penal, mas a justiça restaurativa é muito mais do que isso. E portanto, claro que sim, mas infelizmente também ainda não conseguimos chegar aí em Portugal.
Luís Graça, diga.
Curioso perguntar pela justiça restaurativa em ambiente escolar. Nós apresentámos à Câmara um projeto, à Câmara de Cascais, uma vez mais, apresentámos um projeto de justiça restaurativa na escola, que tem esta curiosidade, que é, por exemplo, para além da sensibilização e de irmos à escola sensibilizar a comunidade escolar para a justiça restaurativa, depois termos um follow-up disto, que é um SOS restaurativo, ou seja, o diretor da escola faça um problema qualquer de violência, de bullying, seja do que for, liga-nos, nós enviamos as nossas técnicas fazem a análise do problema, juntam a comunidade em círculo que entendem ser a melhor resposta e passado 5 semanas o problema está sarado, ou pelo menos tentaremos que o problema esteja sarado.
Isso devia ser uma experiência que devia ser generalizada às escolas todas do país, não é?
De acordo, mas como dizia o professor Rui Pereira, passos devagarinho, depois temos esta vantagem de juntar à academia que nos permite ter uma mestranda e vamos ter em breve uma doutoranda a medir o impacto social do que estamos a fazer. E daqui a 3, 4, 5 anos temos papers científicos sobre o trabalho realizado.
A avaliação de impacto, que é uma coisa que não se faz em Portugal e faz tanta falta. Professor Rui Pereira, diga o que é que pensa sobre esta questão, e nomeadamente a aplicação desta metodologia em meio escolar.
Bem, eu acho que é muito adequado aplicá-la em meio escolar. E, de facto, volto a insistir naquele aspecto. Uma coisa é a mediação penal, que tem um âmbito de aplicação relativamente restrito. Outra coisa é a justiça restaurativa. E a ideia de justiça restaurativa é realmente importante, porque nós estamos a falar de uma espécie de catarse social. É disso que estamos a falar. Porque a história penal não acaba nem com a condenação, nem sequer com o cumprimento da pena. Uhum. No fim, continuamos a ter seres humanos que foram profundamente traumatizados pela prática do crime e que também, de certa forma, estão diminuídos pela autoria ou com participação no crime. E é preciso recuperá-los, é preciso repor o tecido social. Esta conversa não é uma conversa utópica, porque nesta matéria nós estamos obrigados à utopia, a não ser que queiramos fazer um retrocesso civilizacional profundo e queiramos reinstaurar, por exemplo, a pena de morte, porque a pena de morte é de uma grande eficácia. Pode ser aplicada injustamente, mas não há notícia de quem tenha cometido novos crimes depois de ter sido executado. A pena de prisão perpétua também é eficaz, garantidamente, se a pessoa não fugir, enfim, comete crimes pelo menos num meio mais restrito, porque a prisão também é um local em que se cometem crimes. Ou seja, nós estamos obrigados a essa utopia que é acreditar na reintegração social. Uhum. Há pessoas que são incapazes de se reintegrar, de acordo. Mas nós salvamos, para parafrasear uma conhecida afirmação, nós salvamos a humanidade por cada ser humano que ressocializamos. Essa é que é a verdade. E, portanto, se apostarmos na reintegração social também na escola, estamos a fazer uma aposta essencialmente correta. Agora, como disse o Dr. Luís Graça, de facto, isto é a política dos pequenos passos. Não podemos querer fazer tudo ao mesmo tempo. E eu tenho alguma experiência nisso. Repare, por exemplo, a certa altura, quando tive responsabilidades em termos de governo, apostei em contratos locais de segurança. Porque é preciso afirmar a ordem e a paz pública, mas depois tentar, no fundo, repor, recompor o tecido social. Claro que é impossível pensar em contratos locais de segurança para todas as autarquias. Funcionaram bem em duas ou três. E muitas não passaram do papel. E é assim que as coisas progridem. Uhum. E, portanto, se, por exemplo, esta parceria com a Câmara de Cascais funcionar bem, pode ser o ponto de partida para depois se alargarem os programas a outros pontos do país. Assim como com o Instituto, o ISCSP, e é no ISCSP, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que está inserido o Observatório sobre Práticas Restaurativas. E é lá que também, com o apoio do Centro, do CAP, do Centro de Administração e Políticas Públicas, está agora a ser desenvolvido um programa de investigação. Portanto, esta lógica reformista de passos seguros é aquela que pode mostrar às pessoas qual é realmente o proveito deste caminho. Estando certo, só para terminar esta conversa, de que a justiça restaurativa é mais um instrumento de justiça humana. Quer dizer, não é o ponto alfa nem ômega, claro, da política penal. Mas é muito importante contar com ele como um meio importante
de justiça. E é muito importante divulgá-lo, por isso perguntava-lhe, professor, que também é professor universitário, nos meios, nas faculdades de Direito e depois no SES, esta questão é debatida ou é pura e simplesmente ignorada?
Está a dar os primeiros passos. Por exemplo, nós estamos a tentar implantar nas pós-graduações no ISC, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, uma disciplina e uma pós-graduação mesmo em práticas restaurativas. Houve realmente a formação facilitadores, mas estamos a dar os primeiros passos. No âmbito do Centro de Estudos Judiciários, duvido que esteja a haver uma atividade concreta, mas seria importante que houvesse, não é?
Nós resolvemos fazer os 20 anos e pedir ao Sr. Presidente da Assembleia da República para nos deixar celebrar os 20 anos lá. E tivemos a presença também do Sr. Subdiretor, o Juiz Desembargador Paulo Guerra, do SES.
Do SES.
E pretendemos que essas conclusões, endereçámos e tornámos fiel depositário e embaixador destas matérias o Sr. Vice-Presidente, que estava em representação do Presidente da Assembleia da República, e pretendemos levar as conclusões ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, para que as pessoas fiquem sensibilizadas para este e convenhamos, temos que ser muito claros no seguinte. O Neste momento, o sistema penal custa bilhões de euros e de dólares em todo o mundo.
Uhum.
É um sistema que tem uma reincidência na ordem dos 70% a 75%. Portanto, nós investimos, a sociedade, todos nós...
E nós temos uma reincidência muito alta, não é?
Não há dados oficiais em Portugal, há dados no mundo... E ajuda-nos muito representarmos a Prison Fellowship International em Portugal, que é a maior organização de voluntariado prisional no mundo, está presente em 120 países e temos assento, curiosamente, nas questões da justiça restaurativa e dos direitos humanos na ONU. E, portanto, nós temos estes valores do mundo inteiro. E, portanto, são investidos bilhões, milhares de milhões de euros e de dólares e a reincidência continua alta. Portanto, nós temos que mudar o paradigma. E temos que apostar, porque, sejamos claros, em Portugal um recluso custa cerca de 20 mil euros por ano ao Estado. Nós provámos e tivemos nesta conferência que organizámos, tivemos uns alunos da Nova, da School of Business and Economics, que cumprimento desde já, que foram medir o impacto económico do nosso trabalho na sociedade. E chegaram a uma conclusão muito simples, é que por cada euro investido no nosso trabalho, nós devolvemos 4 a 9 euros à sociedade. Um Carlos Barbosa, que não reincide no crime, que tem um trabalho, que paga impostos, que teve um filho, que tem um carro, que gera, para além do bem... que é não voltar a cometer crimes, gera um impacto brutal na sociedade.
Claro.
Até o seu testemunho, nós queremos fazer uma coisa muito gira, que é levar também a justiça restaurativa aos bairros mais problemáticos, e um dos projetos que temos é o Barbosa Barbeiro, que é de facto uma carrinha que vai de escola em escola e de bairro em bairro, cortar o cabelo aos mais desfavorecidos, quem puder pagar, paga, quem não puder, não paga. E a percepção é estarmos juntos, estarmos próximos das populações, dos miúdos, fazer do Barbosa um exemplo e um testemunho de quem, depois de uma vida com más escolhas, consegue reintegrar-se e consegue ser testemunho de esperança no futuro.
Muito bem, espero que este programa sirva também para divulgar esse bom exemplo do Carlos Barbosa e divulgar esta outra forma de fazer justiça, que é a justiça restaurativa e a mediação penal. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos a ver-nos no próximo sábado. Boa semana, fico com a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.